15h02, c'est l'heure de débuter Termstadt Deutschland, l'émission des luso-descendants, l'émission des luso-dépendants de l'association Cap Magellan sur Radio Orf. C'est Léa et j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous. Aujourd'hui, on a du soleil, on est content et on va encore ensoleiller votre après-midi. Aujourd'hui, la team est au complet avec Damien, Julie et Antonin. Alors, durant cette heure-là, comme d'habitude, nous vous ferons découvrir un artiste musical. Nous testerons vos connaissances avec notre big quiz qui portera sur Rudy de Camões, qui s'est déroulé le 10 juin. Et aujourd'hui, c'est Goa que nous allons visiter, la destination que vous avez choisie. Et puis, on terminera l'interview avec notre invité du jour, MK Nocivo. Salut.
Salut, ça va?
Ça va, merci. Et toi? Merci beaucoup d'être venu. Alors, tu es un rappeur portugais, tu es très connu donc, au Portugal, mais en France aussi, et dans d'autres horizons. Et je vais revenir vers toi au moment de l'interview, mais juste avant, on écoute un de tes titres, Lowkey. Gente que fala não sabe metade. No meu caderno só ponho a verdade. Ponho em causa essa veracidade. Views no sinónimo de qualidade. Tudo comprado, produto não vendo. A bolsa da Gucci sem nada lá dentro. Para me falar nisso sinto ranger o dente. Desmascarar fakes para mim é passatempo. Então fica atento. Skill na palavra tudo o que eu ostento. Sou o que aparento. Ponho-te a nadar com botas de cimento. Só querem os frutos. Mas do que vejo é só prostitutos. São todos brutos. Tipo Zé Pequeno, são mortos por puros. Eu penso e existo, só a alma subsiste, se o corpo desiste. Ei, ei, o eterno Cristo, até quando conquisto, sei no que consiste. Ei, ei, está mais que visto, esse é o teu registro, tu nunca cumpriste. Ei, ei, não vives para isto, mas queres viver disto, isso aqui é triste. Eu sou aquele que as calças não baixou. Eu subo ao palco para roubar o teu show. O que eu faço, faço sempre on the low. Sempre low-key, isso sempre me baixou. Eu sou aquele que as calças não baixou. Eu subo ao palco para roubar o teu show. O que eu faço, faço sempre on the low. Sempre low-key, isso sempre me baixou. Eu papo bem quem não sente o que diz. Mataram a arte e só pensam na fama. Só porque frases rimam não são MCs. Querem é grupos e metê-las na cama. Mais uma coitada que ninguém pegaria. Dá para safada e na cama nem mexe. É tipo o teu ritmo, falta a poesia. Quem depressa sobe, depressa desce. Esforça direto, mas se for preciso até te soletro. E se não te afeto, culpa o teu cérebro que é só um projeto. Sempre o dialeto, eu não dialogo se não tens intelecto. Eu sou insurreto, estilo underground como artistas de metro. Pois da minha boca tudo o que sai são factos. Só cuspo verdades que lutam com teatros. Eu tenho o direito de dizer o que eu acho. Sobre cada otário que olha acima abaixo. Eu sou aquele que as calças não baixou. Eu subo ao palco para roubar o teu show. O que eu faço, faço sempre on the low. Sempre low-key, isso sempre me baixou. Eu sou aquele que as calças não baixou. Eu subo ao palco para roubar o teu show. O que eu faço, faço sempre on the low. Sempre low-key, isso sempre me baixou. De retour pour la découverte musicale de cette semaine avec Sandro G. Alors, je ne le connaissais pas avant, mais je suis pressée de le découvrir. Alors, Damien, à toi.
Oui, on n'est pas encore dans la rubrique voyage et pourtant, je vais déjà vous faire voyager un petit peu. Je vais vous parler d'un artiste originaire d'une île et pas n'importe laquelle, une île des Açores et plus précisément l'île portugaise de São Miguel. C'est là d'où est originaire le rappeur açorien Sandro Gomes, plus connu sous le nom de Sandro G. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a presque 20 ans déjà, il avait fait sensation au Portugal avec ce titre. C'était Eu Não Vou Chorar de Sandro G. Est-ce que vous l'aviez déjà entendu?
Oui, ça me disait quelque chose.
Personnellement,
Un peu.
Et ben, figurez-vous que ce titre avait vraiment marqué les esprits à l'époque. C'était une sorte d'ovni venu des Açores. D'abord parce que le hip-hop n'était pas encore à ce moment-là très répandu au Portugal, et encore moins le hip-hop açorien. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est tout simplement Sandro J qui a été le pionnier de ce style de musique aux Açores, qu'on reconnaît d'ailleurs facilement à l'oreille par son accent, qui n'est pas vraiment le même que celui du Portugal continental. Ça peut déconcerter au début, puis on s'y fait, et ça fait finalement tout le charme du portugais des Açores. Très bel archipel au passage, je vous conseille d'y aller si c'est pas déjà fait, mais ça, vous le savez déjà.
Bah oui, tu nous l'as déjà présenté, et ça me donne super envie d'y aller, ça me fait vraiment rêver personnellement.
Tant mieux Julie. D'ailleurs, j'ai dit que ça venait des Açores, mais c'est en fait qu'à moitié vrai, car Sandro J est aujourd'hui américain. En fait, il a immigré quand il était tout jeune, à l'âge de 9 ans, aux États-Unis, comme d'ailleurs beaucoup d'autres habitants de l'archipel des Açores. Et oui, c'est moins connu, mais au moment de la dictature de Salazar, lorsqu'il y avait une vague d'émigration massive des Portugais vers la France, la Suisse ou le Luxembourg par exemple, les Açoriens, eux qui sont situés en plein milieu de l'Atlantique et plus proches du coup de l'Amérique, ont immigré, eux, aux États-Unis et au Canada.
Et tu penses que cela a une influence culturelle sur l'archipel ?
Oui Léa, ça a eu une influence sur l'archipel par rapport au Portugal continental. Une différence qu'on ressent d'ailleurs assez vite lorsqu'on va en vacances aux Açores. Là-bas par exemple, encore plus que sur le continent, presque tout le monde parle anglais. Et surtout, les luso-américains qui reviennent souvent au pays pour les vacances ou autres sont très fiers de leur double culture portugaise et américaine. On voit par exemple très souvent des doubles drapeaux accrochés à leur maison. Des maisons qui ressemblent d'ailleurs un peu à celles qu'on voit dans les films américains.
Eh bien, j'ai l'impression que si vous voulez connaître les States portugais, il faut se rendre aux Açores. Ah, j'ai l'impression aussi, on ira l'air. Go.
Oui, et tout ça pour dire que le départ de Sandro J pour les États-Unis n'était donc pas une exception. Lui qui a grandi et s'est installé une fois arrivé dans sa nouvelle terre d'accueil dans la banlieue de Boston, où il a mené une vie qui n'a pas toujours été facile et qu'il mentionne d'ailleurs dans l'extrait que je vous ai passé au début. Mais contrairement à beaucoup d'autres, on peut dire qu'il a réussi à percer dans la musique. D'abord en chantant pour la communauté açorienne et portugaise des États-Unis, qui est d'ailleurs loin d'être anecdotique, hein, puisqu'il y aurait plus d'un million de luso-descendants vivant là-bas aujourd'hui, puis pour les Portugais du monde entier, et ça c'est beau. D'ailleurs, il semblerait que son fils, Sandro J, ait pris la relève il y a quelques années. Et là je pense que vous vous dites, mais pourquoi c'est aujourd'hui que je vous parle de Sandro J, non ?
Bah, j'avais vu qu'il avait sorti un nouveau son, est-ce que c'est ça Damien ?
C'est bien ça Antonin. Après un long moment d'absence où il a vécu une vie apparemment plus rangée et plus calme, il est revenu en fin d'année dernière, presque 20 ans après son premier succès, avec quelques rides en plus, mais surtout, en effet, avec un nouveau titre. Et pour l'occasion, il s'est fait accompagner, et de pas n'importe qui, du plus international des DJ açoriens. Il s'appelle DJ Souza. Lui aussi est luso-américain, et c'est lui qui a la prod du morceau. Si vous ne connaissez pas le titre, je vous invite à aller regarder le clip sur sa chaîne YouTube, où il fait notamment référence à la culture portugaise aux États-Unis. On y voit même dedans un groupe folklorique de Rinchou, mais américain. Une culture qu'il revendique, il faut savoir, dans la plupart de ses titres.
Bah, vu comment tu le décris, le clip m'intrigue, mais j'espère que tu nous as préparé un petit extrait quand même.
Bien sûr qu'on va écouter ça Léa, et même en entier, pas juste un extrait. Ce morceau, il s'appelle Todo Dia, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti.
O que é que és? Já não percebes, já não entendes, já está-se bem. Está tranquilo, te dou que sou. Lá na praia com sol, eu tenho lá fora e é sem dúvida. Bebo vinho para os quatro chuvas. Casa suja, cheia de pau. 44 faz booty fall. Strip o pau, a maluca. Tiro o dinheiro e é faço chuva. Ela dança e é get the money. Macaquins com Bugs Bunny. E é tão bonita e é como é que estás? Bad girl, mas não me faz mal. Carro branco que é a cor de rouge. Tão sweet, uma boca doce. Ela é bela, vai lá que dela. Na favela, ela é Cinderella. Tá na tela, tá na janela. Fogão quente, é na panela. Ela é bela, vai lá que dela. Na favela, ela é Cinderella. Tá na tela, é na janela. Ficam quente, é na panela. Todo dia e toda noite, já sabe que isso é dedo. Todo dia e toda noite, é rapaz, não tinhas medo. Todo dia e toda noite, já sabe que isso é dedo. Todo dia e toda noite, que é meia-noite, já estou bebo. Spitfire, yeah, com os plume, coisa séria como o fim do mundo. São Jorge, cheio de velas, mamo de velas, deixo sempre férias. Campeão. young, yeah, so hood. Tu nous brushes like no good. Superman, shit, force. Kemesh de meze, el DJ Souza. Shit, gent, la dent. She charge, ne repede Kent. Champagne, des vats seja. OMG, en igreja. Ne te faisa, yeah, guarda rage. Vente au corps, yes, ten set. Nous barrer, nous perlangage. Sem calar, dingual au peche. La cadale n'en tem que chose. Nos villes et nos sources. A favela, yes, en deluge. Mon charge, gorilla glue. Na intention, no faz mal. Bandeira é Portugal. Michelin's nesse sítio. Eu sou eu, tu metes o best. Todo dia e toda noite, já sabe que isso é dedo. Todo dia e toda noite, é rapaz, não tinhas medo. Todo dia e toda noite, já sabe que isso é dedo. Todo dia e toda noite, e a minha noite já sei.
Vous êtes branché à Termstadt 2.1 sur Radio Off et on est toujours en compagnie de notre invité MK Nocivo, rappeur portugais.
Yeah, yeah.
Alors, comme vous le savez, le 10 juin, c'était au Dia de Camões, jour férié et très important au Portugal. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous tester sur ce thème cette semaine. Mais avant de débuter, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que pour vous, il existe un jour plus important qu'un autre, un jour qui vous a marqué? Alors, un jour qui vous a marqué?
C'est pour tout le monde.
Ouais, ouais. C'est pour tout le monde la question, la contre-surprise.
C'est compliqué.
25 avril.
Ah ouais, jour très important.
Ah, et toi, Mike?
Et toi, Julie?
Et Yvan.
Ok.
Peut-être le 24 maintenant, vu que c'était notre première émission, mais.
Et toi, Damien?
Moi, pour exagérer un peu, je dirais que c'est quand le Portugal a gagné l'euro.
Ouais, on croise les doigts pour qu'il regagne l'euro. Hein. Et toi, Antonin? Tu vas pas échapper au contrôle. Hein.
Je pense que l'euro aussi, c'était vraiment une bête de fête.
Et ben, on croise encore les doigts pour l'euro pour cette année. Et je vais débuter mes questions. Alors, Julie vous donnera les réponses quelques instants après, comme d'habitude. Qual é a maior obra de Camões?
Ah, isto no Instagram, todos acertaram. Claro, é... Os Lusíadas, obviamente.
Nunca nos podemos despertar desta obra.
Exato. E leram-nas? Gostaram?
Uhum. Mas li. Isso está mal, não é?
Okay. Tive que fazer exame sobre isso.
Ah.
Na altura.
Pois, claro. Todos fizemos. Eu não gostei muito. Vou ser sincera, não gostei muito. Mas é porque é em versos. E eu não gosto muito de poesia.
Também... Então preferiste os maias?
Não estudei.
Ah, ok.
Eu fiz a Cidade e a Serra. Mas eu gostei mais, sim. Gostei mais.
E estudaram esta obra, então? Claro.
Então, sim, eu sim.
E no Instagram, tens respostas?
Sim, houve uma maioria de sim, mas é uma pequena maioria. Acho que porque estamos em França. E aqui?
Deve ser por isso.
Estudaram?
Aqui no liceu já estudei.
Também eu. Estudei e por acaso gostei. Foi muito interessante, mas sobretudo pela história que contava. Era impressionante. Uhum.
Claro.
E qual é o nome oficial do 10 de junho?
Então, como disse muito bem a Lúcia, o nome oficial é o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. E como já sabem, é festa nacional.
Mas porquê que é o Dia de Camões?
Ah, o Luigi e a Adeline responderam muito bem. É o Dia de Camões porque celebramos o dia no qual o poeta faleceu. E sabem porque não é celebrado no dia do seu nascimento?
Ça, je sais. C'est parce qu'on ne connaît pas la date de sa naissance, non?
Exatamente. É simplesmente porque não temos data exata. Porque nesta época não havia registros de nascença precisos como hoje.
E quando é que este dia foi celebrado pela primeira vez?
A Rosa respondeu muito bem. Foi celebrado pela primeira vez em 1880 para festejar os 300 anos da morte do poeta.
Durante a ditadura... Como se chamava este dia?
Durante o Estado Novo, o 10 de junho era chamado Dia da Raça. O Tomás respondeu muito bem, parabéns a ele.
Mas também sabemos que este dia é dedicado a uma figura religiosa. Qual delas?
Ah, isto no Instagram ninguém acertou. Alguém aqui sabe?
Não sei.
Ninguém faz a mínima ideia.
É o anjo custódio de Portugal.
Pior.
É também conhecido como Santo Anjo da Guarda de Portugal, Anjo da Paz ou simplesmente Anjo de Portugal. Ele é o anjo que protege o país.
Que nos protege por l'euro, alors.
Não, on espera e vamos voltar a viajar por que países da Ásia passou Camões?
Então, como já sabem, o poeta fez a viagem para o Oriente, o seu destino sendo a Índia. E é assim que pôde escrever a sua obra, a famosa epopeia portuguesa da qual falamos. Assim passou por muitos países, deixando um pouco da cultura portuguesa. Para citar alguns, como disse muito bem a Margarida no Instagram, passou por antigas colónias portuguesas como Malaca, Macau e Goa.
E justement, comme Camões, on quitte le port direction Goa, ancien territoire portugais qui regorge d'histoire et d'aventure.
Passo noites em branco, lembrando os momentos. Sinto-me tão preso. E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim. Dizes que me amas, mas foges daqui. O que tu queres? Essa resposta, não há futuro para nós. Estou cansado de desculpas, fazem parte do passado. E lembro que ai, passo noites em branco, lembrando os momentos. Sinto-me tão preso. E agora o que tu queres de mim? Esta noite na minha cama. Esta noite na minha cama disseste que sim. Dizes que me amas, mas foges daqui. O que tu queres de mim agora?
Vous venez d'écouter Nining Vajmaya e agora. Et nous venons tout juste d'arriver à Goa. Alors Damien, tu es notre guide comme d'habitude.
Oui, aujourd'hui on part donc à la découverte de Goa en Inde, cet état situé sur la côte ouest du pays et qui a été pendant presque 500 ans la capitale de l'Inde portugaise. D'abord, est-ce que vous connaissez un peu les raisons qui ont poussé le Portugal à venir jusque-là à l'époque?
Mais Damien, tu nous le répètes tout le temps, je crois, ce sont les épices, non?
C'est vrai, Julie. En même temps, c'est un moment super intéressant de l'histoire du Portugal, lorsqu'ils étaient maîtres des océans et qu'ils partaient à l'aventure vers l'inconnu en bateau. Et c'est bien donc le commerce des épices qui était la première motivation de ces voyages, car à l'époque, les épices valaient une vraie fortune, rien à voir avec aujourd'hui, et les Portugais voulaient s'approvisionner à la source, en Inde, puis en Indonésie, pour contrer les voies traditionnelles du commerce des épices qui passaient à l'origine par le Caire et Venise, et ce qu'ils ont réussi à faire avec brio.
D'ailleurs, il me semble que le Portugal a été le premier pays à découvrir l'Inde en bateau.
C'est vrai Léa, le Portugal a été le premier pays européen à arriver en Inde par bateau, et une fois arrivés, ils ont multiplié les voyages vers ce pays, et en l'espace de quelques dizaines d'années, ils ont installé des comptoirs vraiment sur toute la côte indienne. Et je ne sais pas si vous visualisez l'Inde sur la carte, mais c'est pourtant très grand. Toute la côte ouest, puis la côte est, et en passant par le Sri Lanka et plus tard la Malaisie et l'Indonésie, ont été entre guillemets envahis par des comptoirs portugais, et ce qui a eu d'ailleurs pour conséquence de créer une véritable communauté de Portugais en Asie à cette période, motivée notamment par le commerce, mais aussi par la suite, par l'évangélisation des territoires conquis. Et c'est donc dans l'état de Goa que les Portugais ont élu en quelque sorte leur quartier général.
C'est incroyable comme histoire. Mais du coup, là, si tu nous parles de Goa, c'est aussi pour qu'on ait envie d'y aller. Donc comment c'est aujourd'hui là-bas?
J'allais y venir, Julie. Et bah sachez que les Portugais ne sont pas restés pendant ces centaines d'années à Goa juste pour les épices. De vraies villes portugaises se sont créées, mais aussi de nombreux monuments, ambitieux pour l'époque et pour certains encore parfaitement intacts, ont été érigés. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si vous allez à Goa, vous allez ressentir le passage des Portugais à travers notamment l'architecture des bâtiments et des monuments. Je pense à l'un d'entre eux en particulier, situé au nord de la région, dans la ville de Panjim, qui est la capitale de l'état de Goa. Il s'agit de l'église de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, construite sur un principe similaire à l'incroyable sanctuaire du bon Jésus à Braga au Portugal, avec la forme si particulière de ses escaliers. C'est vraiment une visite obligée si vous êtes de passage à Goa. D'ailleurs, Antonin, qui est notre expert en architecture, ne vous dira pas le contraire.
Tout à fait, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Allez-y.
Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre, tu nous as toujours pas parlé de gastronomie.
Avant peut-être les plages. Parce que, est-ce que vous aimez les plages ici? Parce que Goa, c'est justement connu pour ça, pour ces immenses plages paradisiaques de sable fin et de cocotiers. Et on y pratique d'ailleurs pas mal le beach soccer, car il faut savoir que le football est le sport le plus populaire là-bas, contrairement au reste de l'Inde, autre héritage de la présence portugaise dans la région. Et pour les plages, il y en a pour tous les goûts, on a vraiment l'embarras du choix. Au nord par exemple, dans le village d'Arambol, les plages sont le haut lieu du yoga et de la méditation. À Varca, dans le centre, on trouve les plus beaux hôtels de luxe à deux pas de l'océan. Dans le village de Vagator, les plages sont connues, attention, pour les rave parties. Et enfin, il paraît que la plage la plus magnifique se situe dans la ville de Canacon, au sud de Goa. Elle s'appelle Palolem Beach. Ça a l'air vraiment dingue, je vous laisserai aller voir ça sur internet.
Ah, je suis allée voir et c'est vraiment magnifique, ça donne trop envie. Et même moi qui aime pas trop la montagne, vraiment là. Enfin, qui aime pas trop la plage, je préfère la montagne, pardon. Je veux trop y aller là.
Je suis d'accord, ça donne envie. Et est-ce que là, le moment est enfin arrivé de parler de gastronomie?
Oui, c'est arrivé enfin, Léa. Eh bien, sachez déjà que la cuisine de Goa diffère logiquement du reste de l'Inde, étant donné qu'elle a été influencée par plus de 450 ans de présence portugaise. On y retrouve notamment de nombreux mets portugais comme arroz doce, chouriço, feijoada ou encore quinze.
Oh, j'adore quinze.
J'en étais sûr, Julie. Et il y a un plat en particulier, un plat indien ou plutôt une famille de plats qui est assez connu en France car on en trouve dans la plupart des restaurants indiens. Il s'agit des préparations vindaloo, servies en général avec du poulet ou de la viande de porc. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais sachez que c'est un plat typiquement originaire de Goa et il est caractérisé par la présence de l'ail et du vin, d'où son nom qui vient du portugais vindaloo, autrement dit vin d'ail en français, vindaloo, vindaloo, je vous laisse faire le rapprochement.
C'est trop stylé.
Ça a été évidemment le résultat de mélanges de saveurs portugaises et indiennes, notamment avec le vin qui remplace le traditionnel lait de coco des plats indiens et dont la recette s'est perpétuée jusqu'à nos jours et même exportée dans le monde entier. Donc la prochaine fois que vous serez dans un restaurant indien, pensez-y.
Eh bien, on y pensera. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Tout de suite, juste avant l'interview, on écoute Baila de DJ Mugreen avec Fally Ipupa et Joji.
Senhorita, vamos não hesita, tempo passa rápido, não aproveita a vida. Vem senhorita, vamos não hesita, tempo passa rápido, não aproveita a vida.
Senhorita, je voudrais t'enlever. Senhorita, je voudrais t'emmener. Tu sais où je vais t'emmener. Donne-moi la main, on va danser. Mon bébé, ma baby girl. Depuis toutes ces années, wow, l'allée là-haut, depuis
volta a Tempestade 2.1, vamos começar a nossa entrevista com o nosso convidado, Eoncan Mesiu. A minha primeira pergunta é sobre a tua paixão, o rap. Com que idade começaste a cantar?
A cantar, comecei em 2004, comecei a ouvi-lo em 98. De uma maneira um bocado estranha, até porque naquela hora entre as 6 e as 8 da manhã na televisão em Portugal davam as televendas. Hoje, não sei como é que se diz isso em francês. Teleshopping, é isso mesmo. E havia uma parte lá que era uma compilação que era os Super Hits of the 90s.
Okay.
E essa, e foi isso que me chamou a atenção, porque eu acordava todas as manhãs cedo só para ver aqueles, sei lá, um minuto e meio. Que era isso que passava, que era uma música dos Run DMC, que era It's Like That. Já tinha breakdance, tinha grafite, tinha as rimas, tinha tudo. E foi isso que me fez apaixonar. Mas comecei primeiro a pintar, a fazer grafite, okay. Em 2000, só em 2004 é que comecei a fazer rap.
Ok. E tens um artista que te inspira?
Português?
Português, francês.
O meu preferido português é o Sam Da Kid. Sim, sempre. O Sam Da Kid e Mundo Segundo, dos Dilema, sempre foram aqueles dois que me influenciaram mais. Estrangeiros, claro que obrigatoriamente tens que falar da Eminem, sem sombra de dúvida. Mas depois também tenho mais algumas coisas, como o Opsin. E neste momento, a nível geral, não é nem é bem neste momento, foi quase sempre. A nível geral, o meu artista de eleição sempre foi o Nach, espanhol, o rapper espanhol.
Ok, bem, mas como é que tu encontras a inspiração para escrever as tuas letras?
Resumidamente,
a inspiração vem sozinha assim?
Sim, vem, mas tens que viver. É tudo que eu falo, é só das minhas vivências. Eu não gosto muito de ser contador de histórias, não gosto de inventar histórias, não é comigo, pronto. É a mesma coisa que darem-me uma letra para eu cantar. Isso é para esquecer. Okay. É para esquecer. Eu não canto músicas que me deem para escrever. Se tinha que ser a escrever, senão se eu não sentir, está fora. E é o que eu digo, em relação a isto, é mais vivências. É o que tu vês no dia a dia. Pode ser uma experiência que não seja contigo, mas que tu presenciaste alguma coisa, positivas, negativas, etc. E eu gosto muito de abordar coisas que muitas pessoas se identificam e podem dizer: ah, afinal, não sou só eu que estou a passar por isto. Há mais pessoas que sentem isto.
E habitualmente as tuas canções dirigem-se a todos, ou...?
Sim, o meu público, eu vejo nas minhas estatísticas, nas músicas, tenho público desde os 13 aos 55.
Okay.
Dos 13 aos 55 anos, por isso, sim, tento, mas é mais para a malta adulta. Se te for dizer a minha opinião, qual é que é a média dos 20 aos 35, por aí.
Ok, e já fizeste batalhas de rap, podes-nos contar como é que se passa?
Sim, eu fiz em Portugal, fiz a Liga Knockout e fiz a Arena League, que são as duas completamente distintas. Depois eu já fazia batalhas antes disso, acho que até foi por isso que eles ouviram falar e me chamaram, porque aquilo havia os inscritos e havia os convidados. Eu fui convidado para fazer uma battle contra um rapper do Porto, que era o Mantogas na altura, e a partir daí começou sempre a desenrolar, correu bem, ganhei essa batalha e fomos sempre a andar. Só que aquilo também era uma coisa que te tomava algum tempo e eu estava a prejudicar um bocado no que era lançamento de músicas, etc, etc, e músicas novas. E depois acabei por fazer, fiz acho que foi 4 ou 5 batalhas, e depois disse: não, pá, não tenho muito tempo a perder com isto é fixe, mas não é uma batalha, é no momento, na rua, no improviso, e pronto, está feito. Depois apareceu a Arena League, fiz até parte da organização durante uns tempos. A Arena League é completamente distinto de todas as batalhas que tu viste até agora. É proibido insultar. Se tu insultares, foste.
Okay.
E eu fiz uma parte da Arena League, que é o freestyle bag. Ou seja, tens de tirar objetos do saco e rimar com eles na hora.
Ok.
Seja
o que for,
saiu um telemóvel, saiu uma corda, saiu uma lata, saiu imensas coisas desse género. Pronto. Eu gosto mais, de certa forma, até para ser honesto, gosto mais desse tipo de batalha, até porque te faz mesmo mostrar a tua criatividade, a tua capacidade lírica. Não é? Estás em casa 2 meses a escrever.
Yeah.
É no momento. Pronto, exatamente. E foi em Viseu, então, mas já falo um bocado a falar em off. E foi para mim, foi um dos melhores momentos no que toca a cenas de improviso que fiz até à data. Tinha isso registado no Instagram e só tinha mesmo boas recordações disso, sim, sem dúvida.
E qual é a tua melhor punchline?
Punchline?
Yeah.
Estou lixado, uma pessoa que tem mais de 100 músicas.
É complicado a escolher, não?
Opa, passa aí uma que eu já me vou tentar lembrar e já te digo a seguir.
Okay,
mas é que assim, de repente, não me estou a conseguir lembrar.
Ok, vamos agora falar dos teus projetos atuais. Vais sair alguma música em breve? Contas-nos.
Sim.
teus projetos.
Ok, tenho então participações para sair agora aí forte e feio, que tivemos estes meses, o pessoal até estranhou um bocado, mandava mensagens porque não tinha lançado nada, porque estavam habituadas mês a mês a uma música, e eu acabei por não fazer nada este mês, porque estou a fazer cenas em off e participações. Tenho aí uma participação aí com o meu mano Omega Masta, que é um rapper francês daqui, do grupo Go Fast Gang. Vai sair também agora aí, chama-se Na Boca, brevemente. O pessoal não vai estar à espera porque não tem nada a ver com, com o meu estilo, é reggaeton, e não tem nada a ver com o que eu fiz até à data, mas pronto, acho que também é que uma pessoa se reinventar. Agora, daqui a duas semanas, vem aquele que para mim é o lançamento mais importante e que estou a fazer tudo para que isso seja forte. Pronto, eu tenho um grupo em Portugal chamado TOM Gang, e TOM quer dizer Trás-os-Montes.
Okay.
É um grupo só de característica, só de artistas de naturais, residentes em Trás-os-Montes, e englobamos todas as vertentes de hip-hop. Nós temos pessoal da dança, temos pessoal do graffiti, temos DJs, temos MCs, temos pessoal que faz vídeos, e até tatuadores temos.
Okay.
Ou seja, aquilo é um grupo mesmo coeso. E vamos lançar o primeiro, que chama-se Dealers, que é a primeira música de uma trilogia. Sai daqui a duas semanas. A música está nas plataformas digitais dia 25 deste mês. Quero lançar o vídeo dois ou três dias antes.
Okay.
E como eu disse, vai ser uma trilogia.
Ok, então vamos apoiar teu
exatamente.
Grupo.
Eu também vi depois para aqui também com todo o gosto, e será um prazer.
Ok, obrigada. E quando é que vamos poder voltar a ver-te no palco?
O Covid lixou-me dois, deixou-me ir a alguns concertos. Tinha aqui já dois marcados, até aqui mesmo na França. Só que lixou-me um bocado. Assim, de repente, não sei dizer. Provavelmente para o fim do ano, quando isto abrir, não é?
Ok.
Se tudo correr bem.
E parece-me que a música A Filha de Imigrante, que vamos ouvir no final da entrevista, é que tem tido mais visualizações.
Sim, apesar de não ligar muito a isso, sabes? Apesar de não ligar muito a isso, porque eu acho que o pessoal tem mesmo esse problema. Na minha opinião, o YouTube devia cortar as visualizações.
Mas como é que podes explicar esta dimensão? Foi a letra que...
Sim, eu acho que foi isso. Essa música tem uma coisa caricata, que tivemos a teoria de bater isso. Estávamos a falar de promoção de músicas e do dinheiro que se deve investir nas promoções ou não. Essa música foram 20 euros.
Ok.
20 euros de promoção. E foi o disparo que foi. Já gastei mais noutras músicas. E que não, só que qual é que foi a vantagem disso? Isso, pá, eu tenho vários amigos que enviam as minhas cenas também para alguns sítios. Isso saiu no iNanas, que é um site, não sei se vocês conhecem, um site português daqueles de vídeos virais.
Ok.
Pronto, saiu no iNanas, saiu no Tá Fixe, saiu no Tá Bonito, saiu no Dioguinho, passou, acho que em quase todos os telejornais. E passou em Espanha também, nas notícias espanholas. Tipo, isso aí gerou uma onda. E depois aqui eu fui informado mais tarde, coisa de 3 semanas depois de lançar a música, que estavam a passar aqui na Rádio Alfa. Foi quando eu conheci o Vítor. Tudo e mais alguma coisa. Isso criou assim uma onda crescente. E acabou. Eu nunca estava a contar. Isso é a história da minha mulher. Isto é a história da minha mulher, de terem os pais que estarem na França e ela estar lá em Portugal. Isso foi uma noite de um desabafo, e eu estava tipo a ouvi-la, a prestar atenção ao que ela estava a dizer e a memorizar aquilo tudo, e depois passei para o papel.
Ok, mesmo uma história verdadeira, então.
Como todas as que eu tenho.
Então, estamos agora a falar de música e de imigração. Sim. Voltamos já para falar das tuas raízes portuguesas. Até já. C'est Tempestide 2.1 avec Cap Magellan et vous êtes sur Radio Alpha. Nous sommes de retour pour l'interview et nous sommes toujours avec MK Nocivo.
Didier.
Alors, vou voltar com a mesma pergunta. Já encontraste a tua punchline?
Ah pá, tenho aqui uma coisa que ainda não saiu, por acaso, que é algo do género. O teu ouvido é meu refém e o meu tom eu não modero. O teu som ouve-se bem, tenho o volume sempre no zero. És MC, não é só grupo, e mete o dedo, não obedelho. Posto só, vejo uma pussy de cada vez, te vejo ao espelho.
Pô, pô, pô.
Adoro.
Algo assim. Isto ainda não saiu, vai sair daqui a uns dias.
Ok. Nós vamos seguir,
então.
Mas antes de continuar com as minhas perguntas, tu vais ter que enfrentar a pergunta secreta.
Estás pronto?
Força.
Então, para a minha pergunta tens obrigação de responder e é proibido mentiras. Qual dos estereótipos dos franceses achas verdadeiro?
Sobre os franceses?
Sim.
A frieza. Como na minha opinião. Eu acho que o pessoal aqui é muito frio.
Como assim, frio?
Queres um exemplo prático?
Sim.
Eu estava em frente ao metro e uma chinesa caiu para a linha de cabeça. De cabeça. Desmaiou. Rasgou a cabeça toda. Ninguém saltou para a linha. Sabes quem é que saltou para a linha? Bateu lá?
Tu.
Exatamente.
Meu Deus. Então,
ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. E eu na parte fui dar a volta, porque sorte era aqueles metros tripulados. Se fosse aqueles metros automáticos, estava lixado. Então um gajo estava com ela nos braços e o Beto a chegar.
Pois.
E eu nem estava a conseguir subi-la para a parte de cima, para a plataforma, que a moça era pesada.
Uhum.
E eu fui pela escada ao lado e tipo, aí é que tipo, mesmo que a mandar um grito, personne de. E lá vem um senhor já de idade lá do fundo da linha, nem sequer estavam próximas, já lá do fundo da linha e vem a correr. Uhum. Eu acho que é a única coisa que me posso queixar em relação aos franceses, que acho que são pessoas muito frias.
Uhum. Ainda pior em Paris.
Sim, isso aí. Isso,
eu acho que se vais no sul não é igual.
Sim, pode ser. Ainda não tenho essa experiência, não posso falar. Mas na parte no que toca à frieza, sim, acho que é a coisa mais negativa, o ponto mais negativo dos franceses.
Bom, então vamos regressar a Portugal, que é melhor. E vamos saber um pouco mais sobre a tua relação com o país. De que zona vens de Portugal?
Bragança, nascido e criado.
Ok. E voltas muitas vezes lá?
Todos os anos tento sempre ir lá pelo menos uma vez e, se tudo correr bem este ano em agosto lá estarei, mas também, sim, já lá estive. Uhum. Mas espero conseguir lá ir em agosto também. Sim, tenho lá a minha mãe ainda, tenho lá família, tenho pá, muitos amigos, pronto, e por aí fora.
E pensas voltar de vez para Portugal um dia?
Opa, só se for muito, muito mais tarde para a reforma, porque aquilo é para férias, não é para viver, na minha opinião.
Yeah.
Sobretudo a minha zona.
Obrigado.
Sobretudo a minha zona, sim, porque sim. Aquilo ali, ofertas de emprego
é muito
não é, e é mesmo quase nulas. As condições que oferecem, e isso, pá, a qualidade de vida lá em cima é ótima, mas não, para evoluir é para te manter, não é para evoluir. Pronto, e, acho que é isso.
Então chegaste em França aos 32 anos, não foi muito difícil adaptar-se ao país?
Pá, foi a língua. A língua foi, tipo, isto tudo o que tu ouves falar não é assim, não é um grande francês, mas o que ouves falar foi tudo aprendizagem basicamente sozinho, tipo, não tive cursos nenhum de nada do género, tipo, chegar na primeira semana ao Monoprix e a senhora nem sequer saber falar inglês. Eu como é que eu faço agora? Tipo, sozinho? Tipo, como é que eu faço agora? E notei que é uma coisa muito comum aqui, que o pessoal aqui não fala quase ninguém inglês.
Pois não, é como em Portugal.
Mais francês.
É complicado.
E um dia iremos ter o prazer de ouvir-te cantar em francês?
Já tenho. Já tenho.
Ah, ok.
Mas não está editado. Tipo, acho que tem que se melhorar algumas coisas, porque eu sotaque, pá. Eu acho que é fixe ter o sotaque, ficas com a tua identidade, mas ainda tens que limar ali algumas arestas. Mas pronto. Um dia, qualquer dia mostro e vocês vão me dar a vossa opinião.
Mas é melhor em português.
Sim, sem dúvida. Ah. É como qualquer coisa. É como acho que, por exemplo, mesmo aqueles portugueses que cantam em inglês, se eles cantassem em português, claro que seria uma coisa melhor, acho eu, porque é sempre a nossa língua. Acho eu. Mas pronto, francês qualquer dia mostra aí alguma coisinha.
Ok.
Estamos à espera.
Estamos à espera.
Sim.
E vamos agora começar o nosso Fast and Curious. Tens que escolher entre duas opções e responder o mais rápido possível. Está certo?
Puxa.
Peruca ou plutónio?
Plutónio.
Cantar ou escrever?
Pá, as duas, assim não dá para escolher, porque complementam-se. Mas pronto, escolher, mas pronto, cantar. Sim.
Leitão ou bacalhau?
Leitão.
Norte ou sul?
Norte.
Dormir ou comer?
Dormir.
Sumal de laranja ou de ananás?
Laranja.
Paris ou Lisboa?
Como?
Paris ou Lisboa?
Paris.
Ah. Netflix ou cinema?
Cinema.
Estúdio ou palco?
Palco.
Fado ou rap? Ah, isto é complicado.
Rap, sim, sem dúvida.
Então obrigada pelas tuas respostas. E vamos agora ouvir a música que tu escolheste, a música dedicada a todos os imigrantes, Filha de Imigrante.
Sabemos que a vida de imigrante não é fácil. Tem que se ter força de vontade e ser ágil. Ter que ouvir e engolir, ainda fingir sorrir feliz.
Trabalho está calado, se não volta para o teu país.
Mas, e quem cá fica? Neste caso uma filha, que sempre que o telefone toca o seu olhar brilha. Mas também se arrepia, pode ser uma má notícia. Mas a voz do outro lado responde com uma carícia.
Tenho tantas saudades.
É a frase mais dita. Com Portugal a ir ao fundo, tiveram que se fazer à vida. Se pudesse tinham ficado, nunca teriam imigrado. Juntaram em
em 20 anos já foi todo prostrado. Que destrói um país que nem os seus mantém cá dentro. No entanto, eles lá fora recordam-no com sentimento. Lágrimas partilhadas no final de mais um dia. Ambas pela saudade, perante a casa meia vazia. Sentir falta de um abraço que afastasse a tristeza. De uma boa conversa ou um simples convívio à mesa. E é um ano contar dias, já espera que chegue o verão. Para voltares a abraçar aqueles que tens no coração.
Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor.
Mas vão servindo para encurtar distâncias. Mas vida de imigrantes não é luxo e extravagâncias. Não é um mar de rosas como muitos subentendem. Aquilo que digo aqui todos os imigrantes sentem. Coragem para deixar tudo e sem nenhuma certeza. Para poder ter um sustento e meter comida na mesa. O mais básico da vida conseguido com sacrifício. Muitas horas de trabalho e mais do que um ofício. Dar tudo pelos seus ansiando a hora de voltar. Saber o que é saudade, ouvir fado sem chorar. Regressam no verão a quem sempre lhes foi fiel. Apontados por outros que nunca as sentiram na pele. Ali vem o imigrante a causar grande alvoroço. Gozam com o sotaque mas não reconhecem o esforço. Não se acham superiores por viverem no estrangeiro. Certamente preferiam estar com a família a tempo inteiro.
Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor.
Assustada e mal disposta. Gritas pelos teus pais, mas não obtens resposta. Corres para o quarto vazio onde eles se deitavam. Se não fosse este país de merda, eles ainda cá estavam. Mas aqui não há sustento, é impossível ter uma vida. Depois das contas pagas, não há dinheiro para comida. Idosos incapacitados lá fora recebem o subsídio. Enquanto que em Portugal eles pensam no suicídio. Eles optaram e partiram com a saudade como companhia. Também a filha sente a dor como se fosse telepatia. Agora trabalham sem folgas, dia e noite, bem ou mal. Pensando em reencaminhar esse dinheiro para Portugal. Por condições financeiras, um patrão autoritário. Não puderam estar presentes nem no teu aniversário. Amor é incondicional, estás debaixo do seu escudo. Tem calma, amor, um dia serás tu a dar de tudo.
Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. De uma vida melhor. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor.
Eu não sou filho de imigrantes, mas da maneira que isto anda, o mais certo é ouvir a ser um filho imigrante.
A saudade aberta.
MK Nocivo, Vanessa Martins, Pro Domo.
De retour avec Temstar 2.1 de Cap Magellan sur Radio Alpha. Et notre émission touche à sa fin, mais juste avant, voici les bons plans.
Donc j'ai une super nouvelle pour vous. Depuis hier, un gros concours vous attend sur notre Instagram et sur celui de Cap Magellan. Donc vraiment, on vous le dit à chaque fois, allez nous suivre Temstad 2.1 sur Instagram. Donc le concours, c'est que le film Opération Portugal sort le 23 juin dans tous les cinémas de France. Et donc, on est super gentils, on a décidé de vous faire gagner 2 fois 50 places pour y assister. Les places sont valables dans tous les cinémas de France. Allez voir les conditions sur Instagram.
Ouais, allez-y, participez. Et vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site de radioalpha.net. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les musiques de l'émission sur Spotify. Vous avez juste à taper playlist temstar2.1 ou sinon vous cliquez sur notre lien Linktree dans notre biographie Instagram. La rediffusion aura lieu vendredi minuit sur Radio Alpha comme d'habitude. Merci MK Nocivo d'avoir participé à notre émission. Merci à Cap Magellan, à Radio Alpha. Et à vous tous qui nous écoutez, même ceux qui sont à l'étranger. À samedi prochain.
À bientôt.
fila. Preto mulata o, magrelo abuda e, entra na roda o, mexe o teu cérebro, canastra, canastra e, le mata do ladinho, do ladinho.
Vida.